Olá, muito bem-vindo ao podcast da Aero Magazine. Eu sou Edmundo Biratã e nesse segundo episódio vamos tratar da hiperjudicialização da aviação no Brasil. Para você ter uma ideia, a hiperjudicialização no Brasil atinge níveis superlativos e ganhou destaque em todo o mundo, onde hoje o Brasil contempla cerca de 98,5% das ações judiciais envolvendo as companhias aéreas. Em 2019, estamos falando ainda de pré-pandemia, o Brasil acumulou mais de 11 mil ações contra empresas aéreas. Os Estados Unidos, que movimentaram mais de 1 bilhão de passageiros naquele ano, registrou apenas 342 casos. Os números não apenas subiram no Brasil, especialmente no último ano, por conta até do crescimento da aviação comercial brasileira, que passou novamente de 100 milhões de passageiros transportados, mas também por conta do surgimento de diversas empresas especializadas na busca de indenizações por atraso em voos, perda de bagagem, entre outros. Algumas indenizações ocorrem até por questões meteorológicas, o avião não saiu porque estava chovendo, dá para entrar ali com uma ação e ganhar uma indenização por danos morais. Segundo dados da Justiça Brasileira, a cada 100 voos, 8 sofreram algum tipo de ação judicial no Brasil, valor 800 vezes superior ao existente nos Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos é o maior mercado de aviação do mundo, como eu disse, movimentaram mais de 1 bilhão de passageiros por ano. A quantidade surpreendente de processos representa os elevados custos a indústrias, além dos montantes despendidos com indenizações e acordo, as companhias também reservam valores consideráveis com os vastos corpos jurídicos, tecnologia de gerenciamento de processo, assim como pagamento de custas judiciais. Os gastos totais já em 2023 ultrapassaram mais de 1 bilhão de reais, impactando diretamente também no preço das passagens. Para falar sobre o tema, convidamos José Ricardo Botelho, diretor executivo e CEO da ALTA, que é a Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Botelho é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, com pós-graduação em Ciências Criminais pela Universidade Jorge Amado. Tem ainda graduação pela prestigiosa Academia do FBI. Ao longo de sua carreira, foi coordenador-geral do Departamento de Polícia Federal, onde fez a coordenação das ações brasileiras com diversas organizações do mundo, inclusive coordenando as atividades da Interpol no Brasil. Foi ainda diretor-presidente da ANAC entre agosto de 2015 e março de 2020, onde a agência promoveu uma série de modernizações da aviação civil brasileira. Então, Botelho, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. É uma honra ter você novamente, especialmente agora que a gente está começando o nosso podcast. Eu gostaria de começar perguntando sobre essa questão da hiperjudicialização e os impactos que ela tem tido aí na aviação comercial brasileira.
Olha, o Brasil tem uma situação peculiar, né, que veio crescendo ao longo dos anos. Então, a judicialização efetivamente se transformou em um grande problema para todas as companhias aéreas, porque a previsão só esse ano é de um impacto de mais de 1 bilhão de reais, nacionais, internacionais, voando, e isso tem gerado um problema muito grande. O que é que a gente vê? Em 2020, durante a pandemia, foi feita uma lei, que é a Lei 14.034, de 2020. E ela fala claramente que o dano extrapatrimonial ele precisa ser efetivamente comprovado. O que significa isso? Significa que você precisa analisar as condições pelas quais houve ou não um rompimento do contrato de transporte. O dano moral ele não pode ser apenas o voo atrasou. Então você tem um dano moral. Isso é punitivo, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Porque no fundo, Ed, isso prejudica a própria sociedade. Vou te dar um exemplo. Quando um aeroporto fecha por uma determinação da autoridade, ou de aviação civil, ou do espaço aéreo, por uma tempestade, por algum motivo, por que é que a companhia aérea não voa? Ela não voa para resguardar a sua vida. Porque todos nós que lidamos com aviação sabemos o que é, qual é o meio de transporte mais seguro do mundo. Aviação. Por quê? Porque a cultura da aviação é a cultura de safety. Qualquer risco, a aeronave não vai decolar. Então, imagine você o seguinte. Eu não estou decolando porque estou protegendo os meus passageiros e eu sou penalizado por isso. Se você pensar inversamente, então qual é o correto? É eu decolar?
Exato. Você pode colocar em risco, é o correto, né? Inverte o jogo.
Entendeu? Não faz sentido. Vou te dar um outro exemplo. Acontecia há bem pouco tempo, aeronaves pequenas, por exemplo, que paravam na pista principal de Congonhas. Quando ela parava e tinha algum problema, todo o sistema de aviação do Brasil, porque ali você está falando de um dos principais aeroportos, né? Todo o sistema de aviação do Brasil ele era impactado. E as companhias aéreas comerciais, a que nós chamamos 121, são condenadas por danos morais pelo atraso. Mas que atraso? Eu não causei atraso nenhum. eu estou sofrendo algo que alguém causou, entende?
Uhum.
Então, isso gerou essa não aplicação desse dispositivo da lei. Ela muda um dispositivo no Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa não aplicação fez com que surgisse no país algo que não existe em nenhum outro lugar, que são mais de 140 sites abutres que, na verdade, oferecem benefícios a uma determinada pessoa e se utiliza do sistema para prejudicar as companhias aéreas. No fundo, no fundo, essa máquina está prejudicando a própria sociedade brasileira.
Eu achei interessante esse ponto, você colocou até de chamar de site abutre, eu vi que é um termo comum do setor aéreo e até curioso, né? Porque realmente você aluga o seu CPF na prática, recebe lá um dinheiro automático e na sequência
e ele vai e
recebe um dinheiro em cima.
Ele faz isso porque ele sabe que o dano extrapatrimonial, ou seja, que é o dano moral, é um dos, né? Não está sendo analisado como manda a lei. Então, o que a alta defende, o que as companhias defendem, o que todo mundo defende é que se cumpra a lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Poder Executivo, que é constitucional e que está em vigor. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, não só a alta, mas todas as associações. O próprio governo ele está empenhado em esclarecer o tema, porque é um tema que precisa muito de esclarecimento. A gente tem que reconhecer, principalmente o governo federal atual, o Ministério do Transporte, o próprio Ministério do Turismo, todos, Embratur, o próprio órgão regulador, que é um órgão de Estado, né? A própria Secretaria Nacional de Aviação Civil, ou seja, todos estão empenhados em demonstrar que essa realidade precisa mudar. Ninguém está querendo nada fora da lei, é justamente aplicando a lei.
Haveria necessidade, por exemplo, de uma mudança da regulamentação da ANAC ou é um equilíbrio entre o Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação existente hoje?
Não, é uma pergunta muito interessante. Eu sou, quando eu estudei direito, né, eu sou da linha de que não existe um vácuo legislativo. Não existe vácuo legislativo. O que existe é a maneira como você vai interpretar a legislação. E a legislação brasileira, a partir de 2020, ela foi muito clara. Porque o que acontece? Antes da legislação, da legislação de 2020, né, essa 14.034, ela falava, você já tinha ali o órgão regulador estabelecendo quais são os critérios, que muitas vezes também eram ignorados para você aplicar essa compreensão punitiva, né, esse direito punitivo. Na verdade, depois vem a lei e deixa isso muito claro. Então, o que a gente tem defendido é, olha, você tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma lei especial que rege toda a questão da aviação no país. Você tem o órgão regulador. O que é um órgão regulador? É justamente uma parte do poder de legislar, do poder legislativo, que é passado, né, para um órgão, para que ele possa ter mais eficiência. E então, o sistema jurídico brasileiro já está presente. O que está faltando é efetivamente aplicar isso. E não é, viu, Ed, contra o consumidor, não. É a favor do consumidor. Porque hoje esse prejuízo vai ser arcado por alguém. É a favor do consumidor. É para que seja uma coisa mais razoável. Para que outras empresas tenham mais segurança em voar para o Brasil. E aí você tem mais competitividade, você tem mais segurança jurídica e por aí vai.
Ou seja, basicamente todo esse custo, eu estava lendo recente, que é mais ou menos R$1 bilhão, as companhias, todas que operam no Brasil, destino justamente tanto a pagar os seus honorários advocatícios, seu corpo jurídico e também as indenizações.
Total.
Isso é repassado para passagem na prática, né?
Total. E tem uma coisa, Ed, olha só, o sistema de aviação civil do Brasil, ele amadureceu de uma maneira muito positiva. Então, imagine você o seguinte, todas as companhias aéreas migraram para o sistema, até porque o próprio órgão regulador, que é um órgão de Estado, né, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado, estabeleceu o seguinte, olha, vocês devem ir para consumidor.gov, que você já deve ter ouvido falar. Olha a coisa interessante. O consumidor.gov é uma relação direta entre o passageiro e a companhia aérea, tá certo? Todas as companhias aéreas que operam no Brasil migraram para o sistema. Todas migraram para lá. O índice de resolutividade ali é assim, em 2 semanas, no máximo, você resolve 80%, 90% de absolutamente todas as demandas. Ou seja, o consumidor negociando sem qualquer intermediário com o próprio operador. Isso sim é uma evolução muito grande. Só que mesmo assim, mesmo fazendo esses acordos, mesmo o consumidor dizendo, olha, eu estou satisfeito, depois ainda surge essa indústria de dano moral. Ou seja, você está simplesmente destruindo a capacidade das pessoas de se autogerirem em um sistema da administração pública muito bom, diga-se de passagem, que é o consumidor.gov. O índice de resolutividade é extremamente grande, é extremamente satisfatório, mas a companhia aérea depois ainda continua sendo punida. Como? De que maneira? Entende?
E teve um motivo que a Alta conhece por ter sido feita essa mudança na lei em 2020, que é até curioso, né? Que 2020 teve quase uma paralisação global do transporte aéreo e vem justamente uma lei que, na prática, mais prejudicou do que ajudou. Sabe como é que foi feita essa montagem da lei?
Olha, a lei, na verdade, ajuda muito, né? A lei, ela só não está sendo aplicada em seu conteúdo, porque a lei fala... Você vai ver que determinada assistência material, mesmo em algumas condições, ela é fornecida para as pessoas. O que não tem lógica é você criar uma indústria relacionada ao dano moral, entende? Isso é que está faltando. Claro, porque você tem que estimular as pessoas a essa negociação. Isso é muito bom. É o que eu digo, o consumidor.gov estimula isso, a lei, essa lei, a 14.034, estabelece isso, mas mesmo com tudo isso, e outra, viu? Olha a coisa interessante, as empresas brasileiras, vou falar das brasileiras, elas estão e ganham todos os prêmios internacionais em relação à pontualidade, nível de serviço, até extravio de bagagem, o do Brasil é um dos menores do mundo. Ou seja... As companhias investem nisso. Todos querem atender o seu consumidor, o seu passageiro de uma maneira muito adequada e muito salutar. Agora, mesmo eu fazendo tudo isso, a lógica dos julgamentos tem sido no sentido de punir por punir. É o direito punitivo, né? Isso não é bom para o consumidor. Não é bom mesmo.
Tem um ponto que você destacou que eu achei interessante de mostrar. As empresas brasileiras são reconhecidas por serviço e segurança. Isso há muito tempo a gente tem
feito. Total, total, sim.
E como é que você acha, também não falta parte das companhias aéreas ele uma capacidade de comunicar melhor ao passageiro essas questões? Poder mostrar, ó, isso daqui é certo, onde eu estou limitado, um atraso, fechou Congonhas, eu estou em Salvador. Mas é porque Congonhas tirou meu avião do trilho. Também não falta um pouco dessa transparência para as companhias aéreas?
Essa é uma coisa interessante, né? Porque pense assim, quando a gente fala de segurança, realmente o Brasil, né, as auditorias internacionais, não são auditorias nacionais, são auditorias internacionais, inclusive da própria ICAO, né, que é a agência da ONU que cuida disso, coloca o Brasil entre os 5 países mais seguros do mundo para se voar. As companhias aéreas brasileiras, todas têm certificação internacional, não apenas do órgão regulador, como também de certificações de segurança internacionais. Onde a gente vê a questão? É que empresa, ela alega, ela mostra que, olha, o espaço aéreo foi fechado. Só que, enquanto o sistema judiciário do Brasil não passar a aplicar a lei 14.034, você não utiliza esse dispositivo e muitos estão utilizando, não, se atrasou já é um dano e tem um dano moral. E é isso que está fomentando esse incentivo perverso que prejudica, no final, o próprio consumidor. Porque você está gerando a uma empresa uma sobrecarga de R$1 bilhão.
Que é um número bem considerável, né?
Acho eu, Ed. Se o país, e volto a dizer, né, a gente tem que fazer justiça, os órgãos federais do executivo estão muito empenhados em explicar isso, tentar encontrar uma solução. A gente vê a todo momento os ministros todos, o presidente da Embratur falando. Acredito sinceramente que, e aqui é bom a gente frisar, ninguém está falando em não aplicar o dano moral quando tiver dano moral, mas o dano moral precisa ser provado como manda a lei, e não ele ser quando você simplesmente acredita que tem. E diz, não, é dano moral, pressupõe. Não pode ser uma coisa, eu acho, eu pressuponho. A lei fala que tem que ser provado. A partir do momento que o judiciário brasileiro passar a aplicar isso, e esse custo reduzir, assim como existem outros temas, né, que a gente sabe, a questão do custo do combustível, essas coisas, você vai ver que o sistema de aviação do Brasil vai melhorar no sistema assim, vai estar muito melhor para oferecer mais voos, novas companhias entrantes e por aí vai. Eu até... Ed, se você me permitir, o dia em que o Brasil resolver essas questões, ninguém está querendo questão fora da lei, ninguém está querendo questão fora do mercado, tá certo? O dia que o Brasil resolver essas questões, o Brasil fará o maior programa de inclusão social do planeta. Por que eu te digo isso? Hoje são 112 milhões de passageiros, tá certo? Mas apenas 15 milhões de CPFs. E a classe D, só a classe C no Brasil, equivale a 110 milhões de brasileiros, né? A classe D dá mais uns 60 milhões. Essas pessoas ainda não estão inseridas no mundo da aviação. Eu preciso criar políticas, estabelecer políticas para baixar o custo operacional, para que as empresas ofereçam melhores condições, outras empresas entrem e essas pessoas possam vir. E aí eu volto a dizer, o governo federal do Brasil já entendeu isso. O governo federal do Brasil, a gente sente que ele quer fazer isso. E é por isso que todos estão unidos na tentativa de achar soluções para esses problemas.
Até um ponto interessante que você abordou, que é justamente os novos entrantes, que tem o Brasil tem uma série de inseguranças jurídicas, tem uma complicação, por exemplo, custo muito alto. Sim. Como que você, com alta, você acredita que a gente pode justamente resolver essas questões para aumentar o acesso à aviação? Se for 15 milhões de passageiros na prática, né, com 112 milhões de peso de viajantes, como é que você acha que seria o modelo ideal, aproveitando a hiperjudicialização? E o que mais pode ser feito? Por exemplo, questão tributária, a gente tem bastante segurança, como é que seria?
Olha, o Brasil precisa fazer algumas perguntas para ele mesmo, né? Porque é um país maravilhoso. Outro dia eu escrevi sobre isso. É um país fantástico, com uma atratividade turística fantástica, com serviços fantásticos. Você tem no Brasil o maior estado da América Latina, você tem que tem ali 20% do PIB da América Latina e do Caribe. O mercado em si é gigante, mas poderia ser muito maior, né? Uhum. O que é que eu diria? Toda a indústria, neste momento, e todo o próprio governo, tem se debruçado como encontrar soluções de mercado para quê? Custo do combustível, que segue sendo um dos mais caros, né? Judicialização é a outra questão. E, claro, buscar uma linha de crédito para as companhias aéreas nacionais. O país tem se debruçado sobre isso, buscando soluções de mercado. Uma vez que isso seja solucionado, de uma maneira que, por exemplo, hoje, combustível da aviação, ele é 40% de uma companhia aérea. É o custo do combustível. Sendo que esse combustível ele é 10% mais caro do que os principais mercados. Chile, México, Colômbia e por aí vai. Então, por outro lado, você tem a judicialização com esses sites abutres gerando dano e as empresas sem acesso ao crédito com linhas de mercado, que é o que tem. Eu acho que, uma vez resolvido isso, o país dará uma mensagem ao mundo espetacular, inigualável, histórica, né? Por que isso? Pare e pense. Vamos fazer só algumas perguntas. Como um país como a Colômbia, que tem 45 milhões de habitantes, o Brasil tem 210, né? 230 milhões, tem praticamente o mesmo ou mais companhia aérea do que o Brasil e, proporcionalmente, tem mais pessoas voando do que o Brasil.
Realmente é um paradoxo,
não
né? Sentido,
não é?
Uma economia bem menor,
então,
né?
O que é que está faltando? Está faltando inserir a classe C e a classe D, que é muito sensível a preço. Uma outra pergunta que a gente tem que se fazer. Quando o mercado brasileiro foi aberto, você não tinha empresa low cost voando no Brasil e nem para o Brasil. Quando a abertura foi feita, empresas low cost como Sky, JetSmart, Flybond, a Norwegian, que estava à época, todas elas passaram a voar para o Brasil. A grande pergunta é, faça uma pesquisa no Google e veja os CEOs dessas companhias explicando por que eles não vêm voar no Brasil. É essa insegurança jurídica e esse custo operacional.
Eu lembro até justamente a comentar sobre isso. A Gol surgiu lá em 2001 com esse conceito de low cost, não foi exatamente o que eles esperavam. E no último fórum da Alta, que eu lembro que ele estava participando, foi um dos temas tratados de Brasil, né? A low cost não é viável no Brasil. A hiperjudicialização foi o primeiro tema e depois justamente o custo Brasil.
Ou seja,
exatamente. É o nosso grande trave há bastante tempo, né?
Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte. O modelo, por exemplo, você fazer a empresa com um modelo low cost, isso é possível. O modelo. O que é o modelo low cost? Olha, vou diminuir meus custos, vou ter mais eficiência, motores mais eficientes, vou digitalizar muita coisa, vou criar sistemas. Isso é um modelo low cost. Eu vou ter uma frota única, embora existam low cost com frotas diversificadas. Isso é um modelo. Agora, oferecer a low fare, aí é um problema. Então, por exemplo, se você pegar hoje qualquer companhia que tem uma característica low cost e tentar colocar para operar no Brasil, em razão dos custos, eu te digo que oferecer o low fare é mais complicado.
Sim, é quase difícil fazer esse equilíbrio de conta, né?
É, exatamente, porque é muito complicado.
Você tem mais ou menos ideia de quanto que representa esses custos para uma empresa low cost, low fare? Justamente, eles têm um impacto muito sensível ao lucro e à operação deles, né?
Sim. É porque, olha, a gente é difícil dizer, né? Porque isso varia de cada empresa. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte. Quando você compra um ticket, o ganho por passageiro é menor do que um cafezinho que você paga. É menor do que um cafezinho, tá certo? Então, as pessoas acham equivocadamente... E é isso que a gente tem falado muito, Ed. É o seguinte, aviação, gente, esqueça. Aviação não é transporte de luxo. Não é. Isso acabou há muitos anos. Aviação é um transporte público essencial em países como México, Colômbia, Argentina, Brasil. É essencial em nossa região, porque nós não temos, de país para país, com raras exceções, estradas. Nós não temos trem. Nós temos ilhas. Nós temos, entende? Então, a aviação ele é um serviço público essencial. Quanto mais nós fizermos para retirar os custos e permitir que as pessoas voem da maneira como elas querem voar, eu quero voar com bagagem, eu quero voar na econômica sem reclinar. Deixem que as pessoas escolham, porque existem tarifas para cada uma delas. Isso é o que vai permitir a conectividade. O que eu posso te dizer é que as companhias low cost, que hoje estão ao redor do Brasil ou voando para o Brasil, têm muito interesse. Basta googar aí que você vai ver os CEOs falando. Eles têm interesse, mas eles precisam da segurança jurídica. Porque imagine você o seguinte, se eu... Olha só, vamos pegar um caso, tá certo? Um caso concreto, rapidinho. Aquele que a gente mencionou. Olha, eu estou parado no aeroporto, quero decolar. Mas, por segurança, o passageiro está fechado. O meu passageiro está ali, eu estou dando assistência ao meu passageiro. O meu lucro por passageiro, é o que eu te falei, não é brincadeira não, viu? É um cafezinho por passageiro. É por isso que a empresa precisa de muita gente, muita demanda, muita coisa. Aí eu não decolei. Cumpri todas as regras. Eu deixei de cumprir alguma regra? Não, cumpri todas as regras. Mas como dando moral, como não estão observando a lei, ou seja, a comprovação do dano extrapatrimonial, e o dano extrapatrimonial está sendo punitivo e presumido, eu perco praticamente por passageiro o avião inteiro para pagar aquela indenização. Cara, ou seja, aquela viagem inteira foi para pagar uma pessoa.
Você inviabiliza completamente a operação do sistema.
Completamente. Eu digo que eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus, agradeço muito a Deus, porque eu tive a possibilidade, tenho a possibilidade de durante 20 anos estar no mundo público e agora no mundo privado, né? Então eu fecho esse ciclo, eu consigo enxergar esse ciclo e desde a época do mundo público, eu tive a felicidade de presidir um dos maiores órgãos reguladores do mundo, né? Que a ANAC é um dos melhores órgãos reguladores, e aprender muito com o corpo técnico da agência o que é análise de impacto regulatório e análise econômica do direito. Esses pilares precisam entrar no mundo jurídico onde essas ações estão sendo julgadas, porque aí você vai ver o impacto de uma decisão. Como eu posso vir para cá se uma empresa que já voa com um ganho pequeno, eu sou condenado por algo que eu não cometi, sou condenado por ter cumprido as regras, e isso equivale por pessoa praticamente a um voo inteiro.
Isso realmente e um ponto interessante que você abordou justamente da questão do Brasil, acho que vai nessa questão aí do custo e você cumprir a lei. Teve algumas companhias no Brasil que pararam de voar para algumas cidades do interior, justamente com essa região norte, por causa da hiperjudicialização que estava acontecendo. Ou seja, a ideia de levar a aviação para o interior, justamente atender mais pessoas, acaba sendo bloqueada por justamente uma falha no sistema, né, que está acontecendo e você impacta centenas, milhares de pessoas.
Exatamente. Vamos pegar esse exemplo, né? Uhum. Imagine que... Vamos levantar por que a companhia não decolou. Por que a companhia não voou? Se duvidar, Você vai ver, não decolou, por exemplo, naquele momento, porque não tinha condições no aeroporto de origem, porque talvez uma aeronave quebrada no caminho, porque a questão meteorológica não permitia. E a lei que vem em 2020, ela vem e esclarece muito isso, ela deixa muito claro. E, mais uma vez, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente, é constitucional e está funcionando. Então, o que é que falta, Brasil? Essa é a grande pergunta. O que falta, Brasil?
Espera só ajustar as questões, né?
Total. Eu acho que essa mudança de visão traria, juntamente, claro, com os outros, né, as outras coisas que nós mencionamos aqui, traria um benefício muito grande para a população brasileira. E incluiria... Você pode um dia me cobrar isso, viu, Ed? Eu diria para você que seria o maior programa social do planeta, porque eu vivi isso, eu sei o que é isso. Olha, eu me recordo de uma vez que tinha uma senhora que saía de Brasília com a família, tá certo? Ela e mais três pessoas, e elas iam para Paraíba. A ida disso levava 3 dias. Essa pessoa estava 3 dias na estrada com a família, gastando nos postos para se alimentar, gastando para tomar banho, tudo isso. Ora, eram 3 de ida, 3 de volta. Das férias, 6 dias já foram.
Uma semana na prática foi embora.
Isso, e eu pesquisei. A época, sabe quanto era a diferença do voo para o ônibus dela? R$3. Só que ela achava que a aviação era uma coisa de luxo. E aí nós mostramos para ela que não era. E essa moça pôde ir com a família de avião, que nunca tinha ido, e levava acho que 2 horas e pouco para chegar em seu destino. É mole.
Que diferença. Isso é até interessante, né? Depois da ANAC, teve aquela inversão da desregulamentação lá de 2001, se eu não me engano. Foi quando o transporte rodoviário começou a perder capacidade, quer dizer, demanda de interestadual para o setor aéreo, né? Que é uma coisa de 20 anos, que agora está invertido.
Isso é um gráfico super interessante. Eu adorava esse gráfico, Ed. Ele mostra exatamente isso. Quando você faz uma campanha e mostra para as pessoas, olha, aviação é segura, é rápida, e o valor é adequado, né? Porque você tem um custo adequado, o que é que acontece? Você vê a migração dessas pessoas das rodovias para a aviação. Quando o custo operacional é muito grande e as companhias aéreas não conseguem oferecer valores melhores para esta classe, né? Essas pessoas saem e voltam para as estradas. Então, essa migração ela é muito visível no sistema, né? E o Brasil, ele fez assim... O Brasil é interessante, né? Eu acho que ele faz a primeira revolução global, foi um brasileiro que criou. Aí depois você vem com a Embraer no Brasil. Logo depois, aí depois de um tempo, você vem e tem a criação da ANAC, um órgão regulador independente, com a melhor governança que tem, com uma expertise fantástica. Aí você sai de 33 milhões de passageiros para 110, 112. Agora o que está faltando é fazer essa modificação. E eu tenho visto, mais uma vez, eu tenho visto o Estado brasileiro como um país, né, principalmente o Poder Executivo, muito engajado em trazer esse conceito, em trazer essas explicações para que a gente possa trazer mais brasileiros para a aviação.
E um ponto que eu achei interessante também, que você contou um pouquinho antes, que eu queria até abordar para a gente fechar nossa entrevista, ter uma experiência como presidente da ANAC e agora como presidente da ALTA. Como é que você vê o Brasil dentro do contexto de América Latina e Caribe? E o que, que a gente pode trazer de lições desses países vizinhos, até do Caribe, que a gente pouco fala, para melhorar o nosso tema de aviação também?
Olha, o Brasil, ele realmente é um gigante, né? Então, se você esperar... Eu gosto muito de comparar os números do Brasil com os números do México. Mas mesmo assim, porque as economias são muito parecidas. O PIB do Brasil é muito parecido com o PIB do México. É maior, mas é muito parecido. E o México tem 143 milhões de pessoas, o Brasil tem 230. Então, assim, o mais próximo é o México. E o México está próximo a um mercado gigantesco, que é o mercado americano, com um PIB de 24 trilhões de dólares, 27% do PIB do mundo, praticamente, e 330 milhões de pessoas. Né? O Brasil ele tem um potencial gigante, eu vejo... Ele já tem. O Brasil tem, se eu não me engano, 50% do tráfego da aviação na América Latina e no Caribe. Né? É um gigante, tem uma população gigante, tem ao seu redor um país como a Argentina, com 45 milhões de passageiros, que é um dos principais mercados brasileiros. Tem a Colômbia, com 45 milhões de pessoas também, que é um mercado bom, importante para o Brasil, ou seja, ao redor do Brasil, você tem aí países muito fortes e que o Brasil, o país consegue e conseguiria conectar muito mais. Internamente, nem se fala. Internamente, a região norte e nordeste do Brasil, principalmente, poderiam estar muito mais conectadas e estarão mais conectadas quando o país terminar esse dever de casa. Porque tudo é um processo, né? É um processo de educação, é um processo de compreensão, mas eu acredito que o país está voltado aí para isso e, se Deus quiser, vai solucionar esses problemas.
E qual é a sua visão para o futuro de Brasil e América Latina?
Olha, a América Latina, ela foi a primeira região, América Latina e Caribe, né? Foi a primeira região a se recuperar da pandemia, então, assim, foi a primeira região que ela apenas ano passado, ela bateu 3 vezes o número de 2019. Muitos países têm retornado muito forte, tanto que você vê aí a demanda está alta, até no Brasil mesmo, né? Passando os números. A gente liberou, se não me engano, o reporte de tráfego da América Latina e do Caribe. O Caribe retornou muito forte por questões do turismo de vingança, né? Como a gente chama. Muita gente ainda querendo viajar, querendo sair de casa, querendo ficar com a família, podendo trabalhar remotamente, trabalhar de onde quiser, né? Que esse é um futuro que vai permanecer durante um bom período. E é uma região que ela tem muito para crescer. Por quê? Porque o que acontece? Pensa o seguinte. Quando você pega os números americanos, você vai ver que o número de pessoas que viajam relativamente em comparação com a população dá em torno de 2,58%. Quando você vai na Europa também. Esse número não tem uma elasticidade muito maior. Ele já está no seu pico. Quando você vai para a América Latina, a média é de 0,67. A gente também pode passar esse número aí depois. Então, existe ainda justamente essa classe que precisa voar. É muita gente. E se você vem para o Brasil, ela está em 0,5. Ou seja, é muita gente que dá para inserir. Então, você pensa o seguinte. América Latina e Caribe, você tem em torno de 650 milhões de pessoas. Tá bom? Na região. Você pega o Brasil, 200, bote aí 210, 230. Você pega Argentina, 45, você pega Colômbia, 45, você pega Venezuela, 45, você pega o México, 140, só aí você já tem mais de 75% da região em população e em potencial de viagem.
E além do PIB, né, que se você somar todos, vira um PIB considerável, né, América Latina.
Sim, ó, o PIB do Brasil, o PIB do Brasil é maior do que a Itália, maior do que a França, se eu não me engano, o PIB do Brasil é gigante. A gente está falando da sétima economia do mundo. O nosso PIB, ele vence quase todos os países da Europa.
Verdade, poucos ali passam, então, né? Você acha que é Inglaterra, Alemanha?
Você só vai perder ali para Inglaterra, para Alemanha, mas estou falando de memória, mas nós passamos quase todos. Olha o potencial desse país. O futuro é brilhante, mas nós precisamos terminar esse dever de casa. Todos nós estamos fazendo o dever de casa. A indústria fomentando, a indústria mostrando, e o poder público muito consciente do trabalho que tem que fazer. Mas a questão da judicialização, como ela envolve o livre convencimento do juiz, e é bom que assim seja, em uma república, o livre convencimento do juiz, o nosso trabalho é um trabalho de tentar mostrar, e a gente agradece essa oportunidade aí com vocês, de tentar mostrar isso. Olha, existe a lei, cumpra a lei, ou melhor, aplique essa lei, que o sistema vai responder de uma maneira muito positiva.
Obrigado, Botelho. Acho que deu para explicar bastante, contar aí como é que funciona o setor para as pessoas entenderem o impacto. Às vezes uma ação, você fala, vou ganhar R$1.000, mas você está prejudicando sua própria passagem futura, né? Você paga mais caro por causa dessa judicialização e não vai ter, dependendo do caso, nem voo, né?
Exatamente. Você viu, você mesmo mencionou aí, né? Em estados onde houve um impacto. E uma vez mais, para mim é importante, assim, ninguém está dizendo não cumpra, não aplique o dano moral, sabe? Queremos soluções fora de mercado. Não, não é isso. Apenas que o dano moral seja estabelecido de acordo com o que manda a Lei 14.034. E não como algo meramente presumido e punitivo. Porque isso está, na verdade, impactando e prejudicando a própria sociedade brasileira.
E obrigado, e novamente parabéns pelo trabalho, tanto na época da ANAC, quanto agora frente à Alta, que é outro órgão super importante para a gente gerir a aviação na América Latina e no Caribe.
Valeu, meu amigo. Muito obrigado para vocês aí.
Agradeço.
Parabéns pelo trabalho. Boa sorte.
Obrigado. Igualmente. Até mais. Tchau, tchau.